Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao 80 por 2, o único podcast que vocês ouvem que não tem jingle. Como é que vocês estão? Tiveram saudades minhas? Vou assumir isso como um sim. O último episódio, eu estive aqui a pedir-vos imensas desculpas pelo meu desaparecimento, mas estive de férias. Este episódio é justificação, esta ausência, até este episódio, a justificação é outra. Então, a minha vida deu uma volta. Eu mudei de casa. E só quem muda de casa tem noção o que é que tudo isso implica. Não é só trazer a tralha toda de um sítio para o outro. É habituar-nos ao sítio, aos transportes públicos até esse sítio, infelizmente. É o meu método de locomoção, autocarros e metros. Tive que me habituar a isso, tive que me habituar a viver com pessoas novas. Eu ainda nem me habituei bem a dormir aqui. Sou sincera, estou a gostar muito, mas eu durmo muito menos horas desde que estou cá. Espero que isto seja normal e que não seja o efeito secundário de uma doença qualquer. Espero que seja mesmo da habituação. Mas a verdade é que todas essas mudanças e tudo isto fez com que eu pensasse muito na longevidade e na vida deste podcast. Porque a verdade é que o 80 por 2 tem o objetivo de chill talks com o pessoal que vai dormir ao meu sofá. E agora, nesta nova casa, eu não sei até que ponto isso vai acontecer tanto. Ainda por cima, verão e tal, as pessoas obviamente não vêm tanto dar passeios a Lisboa. E eu pensei, será que continua a fazer sentido? Será que não? Mas a verdade é que o 80 por 2 vai continuar, mas muitas mais vezes só com a minha companhia. Hoje sou só eu e acredito que nos próximos tempos serei só eu. Onde vierem convidados, vêm. Quando não vêm, não vêm. E eu não mantei-se o 80 por 2 porque eu gostei e ficou. E o meu sofá é grande cena. Mas passando ao que interessa, e esta introdução já teve mais de 2 minutos. Já estão fartos? Preparem-se que ainda temos mais 25. Então, esta nova casa implicou, obviamente, eu limpá-la toda. Mobilá-la, organizar tudo isso. E eu constatei um facto. Eu estou viciada em limpar e organizar. Eu acho que quando nós ganhamos gosto numa coisa nova, nós ficamos viciados, automaticamente viciados. É como tomar café. Ninguém gosta de tomar café, tomas 4, 5 dias seguidos, estás viciado. Tatuagens. Tu não tens nenhuma. Fazes uma, ficas viciado. Fazer mudanças no cabelo ou cortar o cabelo, tu cortas e depois ficas com aquele bichinho. Ai, só mãe, olha, apetece-me mais dois dedinhos de corte de cabelo. Ai, deixa-me ir ali, ficou tão giro. Deixa-me pôr ali um bocadinho mais loiro. Ou agora eu quero ser ruiva. E vais lá, tu ficas viciado. Se nunca fizeres nada disso, a tua vida corre na boa. Se tu fazes duas, três vezes, tu estás lixado. Limpar a casa é assim comigo. Eu no Porto, pá, pessoal, não queria saber. Claro que eu não vivia no meio da pocilga, mas eu não tinha gosto em limpar. Eu agora não estou obcecada, mas apetece-me todos os dias limpar e pôr aquele cheirinho e arrumar isto e organizar. E faz-me confusão sair de casa com a cama por fazer. Imaginam, eu no Porto jamais, a minha cama ficava por fazer durante 5 dias. Isto vai chocar uns, mas outros vão se identificar. Porque eu sei que muita gente não faz a cama. E pronto, eu agora estou viciada nisso. É como roupa. Olha, eu estou viciada nos cheirinhos da roupa, de lavar a roupa. Eu sou uma dona de casa autêntica agora. Não vale a pena. E espero bem que a minha mãe não esteja a ouvir este episódio, porque senão, certamente, quando eu chegar ao Porto, vai-me obrigar a limpar e tarefas domésticas e tudo mais alguma coisa que, na verdade, eu não gosto de fazer, mas ganhei gosto a fazer aqui na minha casita. É estranho, não é? Outra cena que eu também constatei foi que a minha mudança para Lisboa fez-me falar muito menos. Eu falo muito mais quando estou com pessoas, mas a verdade é que eu falo muito menos horas durante o dia. No outro dia, eu percebi que só às 6 da tarde é que eu disse a minha primeira palavra. E não há sensação mais estranha. Tu sentes que andaste para aí a existir, sabes? Tipo, deambular numa cidade vazia. Ok, isto é uma comparação ridícula, mas há imensos dias que eu só falo às 6 da tarde quando vou trabalhar. Passo o dia todo aqui, cozinho, vejo uns vídeos, gravo umas cenas, e depois, na verdade, pronto, falo às 6 da tarde. E às 11 já estou em casa outra vez caladinha que nem um rato. E é assim. E por isso é que eu, se calhar, tenho que começar a gravar podcast nesses dias, porque vai-me dar tanta vontade de falar, tanta vontade, que eu vou aqui dizer coisas muito interessantes. Ou não. Mas pronto, eu mudei de casa e agora vivo num bairro tipicamente lisboeta. Sabem que tem. Não aquela Lisboa metrópole. Quando vos vem à cabeça, eu acho que vem sempre duas Lisboas à cabeça. Aquela Lisboa do fado e das casinhas pequeninas e do cheiro. Não é sardinha, mas sabem? A povo, a Portugal. Não sei explicar, mas vocês sabem o que é. E depois vem aquela imagem de Lisboa metrópole, com muita gente, muita confusão, metros e coisas a acontecer e super inovadora. Há muito uma Lisboa tradicional e uma Lisboa moderna. E eu vim viver para a Lisboa tradicional. Eu vivo assim numa vilazinha, só com casas pequeninas. É super giro. Ouves as pessoas a falar a toda a hora, tipo, as pessoas estão a falar na rua e estás a ouvir dentro de casa. É giro, às vezes horrível, principalmente às 8 também. Eles começam a falar às 8 também na rua. Mas é super giro e tenho certeza que vou conhecer os meus vizinhos todos e falar muito com eles e ir pedir azeite e alhos quando não tiver. Estão a perceber? Acho que isso vai ser muito giro. Mas eu tive logo, na segunda noite cá, tive logo a minha primeira história, mesmo engraçada. Então, o meu quarto dá mesmo para as outras casinhas, para a vila. E aqui não é persianas, é portadas mesmo. E o que é que acontece? Eu fui trabalhar, cheguei a casa quase à meia-noite e não é com carro. Tinha estacionado. É proibido estacionar nesta rua. Mas, claro que os moradores estacionam, juntam tipo todos ao mesmo lado e está-se bem. Estacionou mesmo em frente à minha janela, mas super colada à minha janela. Eu não conseguia fechar a portada. Imagina, o segundo dia aqui, meia-noite, o que é que eu ia fazer? Eu não ia tocar as campainhas de toda a gente, não havia ninguém a passar na rua. E a minha única opção era dormir e acordar às 6 da manhã com o sol a bater-me nos olhos. Eu já estava mesmo. Ok, vou dormir assim. Vou acordar às 6 da manhã, está-se bem. Posso ter é o azar do senhor, só vir buscar o carro ao meio-dia. E até ao meio-dia não durmo. Mas foi aí que eu percebi que estou no sítio certo e que vivo numa vila. É fantástico que à meia-noite e 40 passa um casal de jovens. E eu cheio de lata, abro a janela, empoleiro-me e digo: Olá, desculpem, olha, sabem de que é este carro? É que eu não consigo fechar a portada. E não é que eles foram acordar o senhor. O senhor saiu da cama e com um sorriso super querido ainda me pediu imensas desculpas e tirou o carro. E foi assim, a minha primeira história na minha nova casa. Foi engraçado, mas o que não tem sido nada engraçado tem sido andar de transportes públicos com este calor de morrer. E para quem anda de transportes, desculpem lá, sempre que eu me movimento faz barulho, eu sei. E vocês ouvem muito mais do microfone, mas não consigo estar quieta. O que é que eu estava a dizer? Já nem me lembro. Andar de transportes públicos com este calor é horrível e em horário de verão ainda pior, porque metade dos transportes não está disponível, porque acabaram as aulas para os miúdos e eles acham que só quem anda de transportes são os miúdos, que na verdade nem andam assim tanto. Mas tem-me feito tirar bastantes conclusões e há vários pensamentos que eu tenho, principalmente de ódio e morte, enquanto estou nos autocarros. E um deles foi que o mundo está dividido em dois tipos de pessoas: as que andam de transportes públicos e as que não andam. E o pior, ou melhor disto tudo, é que eu já tive os dois mundos. Eu, desde os 18 anos até aos 23, que sempre andei de carrinho. Sempre eu tive o carro e a carta, mal fiz 18 anos e nunca mais soube o que era andar num metro ou num autocarro. Vim para Lisboa e o carrinho ficou no Porto. Então eu ando de transportes há um ano que ando assim. O que é que acontece? Há mesmo uma discrepância enorme, porque eu, quando andava só de carro, eu não tinha noção do struggle e de como é que era. E as conversas são totalmente diferentes. Tu consegues, durante 10 minutos, na boa 10 minutos, estar a falar com uma pessoa desconhecida e nunca parar de ter assunto sobre os transportes públicos. As pessoas sabem todas os percursos, compreendem a dor, falam que este autocarro é bué da fixe porque tem sempre ar-condicionado, aquele é uma porcaria porque está sempre atrasado. Há toda uma dinâmica nas pessoas que andam de transportes públicos. E depois existem as que não andam, que não fazem a mínima, como eu não fazia, de todo o mundo que são os transportes públicos. Isto é super engraçado. Eu sei que pode não parecer, mas tu que andas de autocarro, sabes o que é que eu estou a falar. Há toda uma ligação entre pessoas que andam de transportes públicos e existe toda uma ignorância por parte das pessoas que não andam. Mas também, pronto, também têm sempre a conversa dos combustíveis, as pessoas que andam de carro. Eu, lá está, no Porto, ando de carro e cá, ando de transportes públicos, tenho o pior dos dois mundos. Digamos assim. Uma coisa também nos transportes públicos que eu constatei nos últimos tempos é que os motoristas dos autocarros têm um poder nas mãos deles que mais ninguém tem. Eles têm o poder de transformar um dia muito mau num dia bom e um dia muito bom num dia péssimo. Sabem aqueles motoristas de autocarro em que eles acabaram de fechar a porta, andaram 3 metros, estão parados no vermelho que tem logo a seguir à paragem, vem uma pessoa correr desalmada, bate à porta e eles não abrem. Esses motoristas são... nem são filhos de Deus. Eles não... transformam o dia de uma pessoa em caco. Estão a perceber? Então vocês precisam daquele autocarro para não se atrasar para aquela cena bem importante. Ou para não ficarem meia hora à espera do próximo. E aquele motorista, só porque isto é mau, não vos abriu a porta. O vosso dia fica... esqueçam. A aura, oh, esqueçam, não vale a pena. Mas por outro lado, quando vocês saem de casa, bué de atrasados, chegam, passado 5 segundos, passa o autocarro. E vocês entram e vocês pensam, yeah, este dia está todos os santos, é os santos que se diz, todos os astros estão alinhados, hoje é o meu dia. Ou se o motorista dá-te aquele sorrisinho, entra lá e deixa-te entrar e tu não perdes o autocarro. Depois também há aqueles que são grandes chatos com as máscaras. Estás a entrar, ainda estás meio cá à procura da máscara porque está um bafo gigante cá fora, estás cheio de calor, não vais estar de máscara. Entras e ele começa logo, põe a máscara, olha o nariz, tipo. E um sorriso, boa tarde, está tudo bem? Não, às vezes não há. Mas é isso. Há os dois tipos de motoristas de autocarro e eles podem fazer o teu dia uma grande coisa ou uma péssima coisa. Por isso, se tu és motorista de autocarro, pensa nisso. Tens um poder que mais ninguém tem. Outra coisa muito irritante dos autocarros é as pessoas que se sentam do lado errado. Do lado errado, quero eu dizer, sem ser na janela. Vocês têm dois sítios. Dois assentos colados um ao outro, um é do lado da janela, outro é do lado do corredor. E há pessoas que se sentam do lado do corredor e está ali um lugar vago na janela. E tu tens que, se te queres sentar, tens que adotar a postura mesmo chata de: olha, desculpa, posso? Posso sentar-me? Pode-se levantar para eu passar para aí para me sentar? Não, essas pessoas obviamente só fazem isso porque querem ir sozinhas. Isso é mesmo chato e horrível. E essas pessoas podem se juntar àqueles motoristas que não abrem a porta dos autocarros. Isso é chato, pessoal. Também dá logo aquele revirado de olhos. É muito, 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 muito chato. E com isto, eu acho que não há muito mais para dizer. Esgotei as minhas ideias da semana. Acho que o episódio se calhar está um bocadinho curto, mas como eu já não estou com muita prática, pode ser que... Ou como vocês já não estão muito habituados a ouvir-me, pode ser que seja assim bom. Começar aos bocadinhos. E ir agora num bom ritmo. Eu vou começar a gravar sozinha, por isso é muito mais fácil. Vou começar a gravar muito mais. E vão haver muitas histórias, certamente, da minha nova casinha e da minha busca de emprego. Sabem que eu estou à procura de emprego. Eu tenho muitas histórias sobre isso. Aliás, uma delas eu posso já contar, afinal, não me vou já embora. Foi que eu fui a uma entrevista e só quando saí de lá, e é o que. Em conversa ao telefone com uma amiga minha a contar-lhe como correu, é que eu me apercebi que as pessoas que me estavam a entrevistar tinham Covid. Tem noção? Eu descobri que as pessoas tinham Covid só depois da entrevista. Eu tive todo o tempo lá E eu, sabem quando acontece uma outra coisa assim meio estranha, mas vocês nem ligam e depois tudo faz sentido no final. Tinham-me ligado previamente a marcar a entrevista uma rapariga dos recursos humanos que me tinha dito que posteriormente, se eu fosse selecionada, iria a uma entrevista com os diretores, mas que neste momento eles estavam com Covid e não sei o quê, não sei o que mais. Isto foi para aí numa terça-feira. Tenho mais uma entrevista por telefone. A entrevista física só seria na terça-feira seguinte, mas eu como ia para o Porto, pedi muito, pedi muito. Perguntei se não poderia ser quinta-feira porque ia para o Porto. Eles disseram que sim, mas eu nunca mais me lembrei dessa cena do Covid. Fui à entrevista, cheguei lá, abri-me a porta e as pessoas estavam de máscara, e eu sem máscara. E assim, olha, desculpa, o que é que eu coloco a máscara? Desculpe, não sabia que era preciso. Não, 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 não. Entra. Entrei para a sala, estávamos numa mesa super comprida. Eles lá no fundo, eu ali, eles sempre de máscara, eu sem máscara, estava-me a sentir até um bocado desconfortável. Mas pronto, não me cumprimentaram, zero aperto de mão, nem dois beijinhos, nem nada. Agora faz tudo sentido, não é? Tinha um Covid. Eu achei tudo muito estranho. Pronto, a entrevista lá se correu. Por acaso eu testei, digo já. Mas podemos ter um episódio só sobre entrevistas e sobre recrutamento. Tenho muito para dizer e mal, na verdade. E depois, em conversa com uma amiga minha, a contar a história, comecei a ligar tudo. Eu fui entrevistada com pessoas com Covid e eles nem me disseram nada. Isso não é mesmo chato? Eu, está tudo, que eu sou imune ao Covid, na verdade. Nunca tive Covid até agora e agora estou a dizer isto e vou ter. Se eu tiver, eu aviso-vos. Pelo menos aviso-vos. Estão-me só a ouvir, não estão comigo, mas ficam avisados, não é? Como estes entrevistadores que enganam uma pessoa com o Covid. É isto. Contei-vos uma historinha de recrutamento. No próximo episódio trago-vos muitas mais. Fiquem desse lado e até para a semana.